Muito boa tarde a todos os presentes e os que acompanham pela internet. A Venda Número Legal declara a quarta sessão ordinária do ano de 2020. Peço ao nobre vereador José Aparecido da Silva, o Nito, para que se faça a leitura de um texto bíblico. E peço a todos que se coloquem em pé, por favor.
Leitura de São Lucas, capítulo 4, versículo de 1 a 5. Cheio do Espírito Santo, Jesus retirou-se do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, aonde esteve durante 40 dias e foi tentado pelo diabo. Não cometeu nada durante esses dias e quando eles terminaram, sentiu-se fome. Disse-lhe o diabo, és filho de Deus? Diz essas pedras que se transformem em pão. Jesus respondeu-lhes, está escrito, nem só de pão vive o homem. Palavra do Senhor.
Convido o vereador Aparecido Antônio para fazer a parte da mesa no segundo lugar. Acompanhar o vereador Leão, está de atestado médico por 4 dias, apresentado e protocolado nessa casa. Coloco a ata da segunda e terceira discussão ordinária, assim como a terceira e quarta sessões extraordinárias de fevereiro de 2020 em discussão. Não havendo pedidos de impugnação, retificação, a referida ata está aprovada. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e pedidas durante a semana, também como a súmula das indicações apresentadas.
Correspondências recebidas. Ofício 091-2020, do Secretário Municipal de Urbanismo. Ofício 190-220-2020, referente à prestação de conta do Prefeito Municipal do ano 2017, do Tribunal de Conta do Estado do Paraná. Correspondências expedida. Ofício 012-2020, da Presidência encaminhando requerimento e indicações ao senhor Prefeito. Ofício 016-2020, da Presidência encaminhando os seguintes projetos para sanção: 2891-2020, 2892-2020, 2893-2020, 2894-2020, ao senhor prefeito. Ofício 019-2020, da Presidência encaminhando os seguintes projetos para sanção: 2895-2020, 500-2020, ao senhor prefeito. Ofício 020-2020 da Presidência informando que o veto 001-2019 foi aceito, assim como o decreto legislativo 001-2020 ao senhor prefeito. Senhores vereadores, por favor, acessar os vossos e-mails para baixar as correspondências endereçadas aos nobres edis. Súmula das indicações recebida. Indicação 033-2020 do edil Aparecido Antônio Cido Polícia. Indica ao senhor prefeito que seja providenciado um estudo para minorar a quantidade de usuários entorpecentes, bebidas alcoólicas, pedintes nas proximidades de agências bancárias, lotéricas e dando ênfase nas imediações nas praças públicas da nossa cidade. O munícipe se sente coagido pelo tipo de abordagem que essas pessoas que ficam aglomeradas nesses locais, fazendo praticamente obrigando a darem qualquer quantia em dinheiro para sustentar o vício. Várias mulheres relatam que se sente insegura em transitar próximo a eles e até mesmo deixam de levar os filhos para o parquinho por conta dessa situação. Indicação 034-2020 do edil Carlos Roberto Falasque Leão, indica ao senhor prefeito que possa construir um quiosque aberto às laterais e sanitários na Praça dos Pioneiros para a comunidade presente possa realizar seus passatempo com seus jogos de mesas. Indicação 035-2020 do edil Enildo Zanquim Nildão. Indica ao senhor prefeito que determine a execução da operação Tapa Buracos nas vias públicas do Jardim Ouro Verde 2. Destaca-se que a Rua 9, no referido bairro, encontra-se emburacada, trazendo transtorno ao trânsito regular de veículos, inclusive com acúmulo de água parada nos buracos, fatos que têm motivado inúmeras reclamações por parte dos moradores, justificando a presente iniciativa. Indicação 036-2020, do edil Nildo Zanquim, Nildão. indica ao senhor prefeito que adote providências para que seja realizado um plantio de árvores, bem como a instalação de bancos de assento na praça localizada Avenida Rio Branco com a Avenida Pio Antônio Ferreira Filho do Jardim Ouro Verde 2. A medida tem por finalidade de atender às reivindicações da comunidade que deixa de usufruir do local por falta de bancos e assentos e árvores para proteger dos raios do sol, tendo em vista que a ausência de árvores no local acaba com contribuir para o aumento da temperatura local, prejudicando a qualidade de vida dos munícipes. Indicação 037-2020 do Edil André Luiz Celestino Jardim, Mineirinho. Indica ao senhor prefeito a necessidade de manter cadastro de... farmácias no município devidamente habilitado junto à União para o fornecimento de medicamento prescrito na rede pública municipal de saúde, bem como fornecer ao contribuinte a relação de todas as farmácias habilitadas, possibilitando retirar seus medicamentos. Indicação 038-2020 do Edil Dionísio Aparecido Viário de Ocar, indica ao senhor prefeito que crie um estudo para fazer uma ponte que liga a Avenida Nova Aurora, no Jardim Aurora 2, com a Rua Professor Abigail Corina dos Santos, no Jardim Novo Paulista, em Maringá. Indicação 039-2020 do Edil José Aparecido da Silva Nito, indica ao senhor prefeito que seja feito reparo tapa buraco ou massa asfáltica na Avenida Brasil, entre a Rua José Fernando e a Castro Alves. Indicação 040-2020 do Edil Carlos Roberto Falasque Leão, indica ao senhor prefeito necessidade de transformar um trecho de mão única na Rua Primavera, no Jardim Primaverão. Indicação 041-2020 do Edil Silas Souza Moraes, indica ao senhor prefeito a necessidade de viabilizar a construção de um tanque batismal no Parque Ecológico para uso de todas as igrejas. Essas são as correspondências recebidas e expedidas, senhor presidente.
Considerando que as indicações apresentadas atendem o regimento interno, pressupõe, logo, elas estão deferidas por essa presidência. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores inscritos para usarem a palavra no pequeno expediente. Lembrando que é somente sobre as matérias da ordem do dia.
Vereador André Luiz Celestino Jardim.
Com a palavra, vereador André Luiz Celestino.
Senhor presidente, caros colegas dessa casa, quero cumprimentar aqui os assessores parlamentares, assessor do deputado Jacovós, João Cidadão. Senhor presidente, nós pedimos e fizemos também uma indicação com relação a um atendimento mais eficaz, podemos dizer assim, na saúde. Nós tivemos aí um feriadão longo aí de carnaval e apenas a UPA estava funcionando, que é a UPA Unidade Pronto Atendimento. Andando na cidade, nós encontramos diversas dificuldades dos moradores e dos cidadãos que buscavam atendimento no UPA, mas não tinha onde retirar o seu medicamento, porque estava todas as unidades fechadas. Só ressaltando que isso vem acontecendo nesses últimos 4 anos, porque antes disso, qualquer feriado prolongado, tinha-se a responsabilidade de deixar uma farmácia aberta, sabendo que o feriado seria de alguns dias e que só aquela unidade funcionaria. Então, eu acredito e peço ao Poder Executivo que eu acho que vai ser difícil, né, pela falta, podemos dizer assim, de respeito mesmo com o contribuinte, com o cidadão, né, que paga seus impostos e que deveria ter os seus direitos básicos garantidos e não tem nessa cidade, né, como saúde, educação, que o Poder Executivo, o senhor prefeito Walter Volpato, tivesse mais responsabilidade nos seus trabalhos, principalmente na saúde pública do nosso município. Aconteceu um óbito esse final de semana na UPA. A paciente não tinha onde buscar remédio. Pegaram-se um remédio errado e a paciente acabou tendo um choque anafilático, que fala. E acabou vindo a óbito. Então, que o Poder Executivo possa repensar nos próximos feriados e deixar as farmácias, pelo menos uma farmácia municipal, atendendo a população, aonde ela passa pelo atendimento e vai fazer a retirada do seu medicamento e dar sequência no seu tratamento. Porque o que está acontecendo, não adianta nada ir na UPA, o médico dá uma benzida ali, passa a receita e aí não tem aonde ela buscar esse medicamento. Então nós esperamos que o prefeito municipal, que isso cabe a ele, nós pedimos, mas a execução cabe a ele, que ele tivesse um pouquinho mais de responsabilidade e atendesse os munícipes. Menos pirotecnia e mais trabalho. Muito obrigado.
Próximo vereador.
Vereador Aparecido Antônio.
Próximo vereador.
Vereador Gilberto de Messias de Pinas.
Próximo vereador.
Vereador Nildo Zanquim.
Peço a palavra. Eu queria até falar sobre esse requerimento, que é interessante, muito interessante. E eu fiz uma proposta aqui, nós votamos um requerimento no ano passado, que a UPA tivesse uma farmácia nela mesmo. Eu, no meu ponto de vista, eu não entendo, mas tivesse uma farmácia lá, seria sanada todo esse tipo de problema. Vereador Gil fez parte comigo, né, vereador, nesse requerimento que nós votamos. E eu levei isso para a secretária de saúde no ano passado. Eu acho que agora esse pedido aí, vamos retificar ele para que, de repente, una-se e não precisava de um posto lá no mesmo local. Resolvia completamente o problema da cidade inteira. Porque quem vai na UPA? Um minuto.
Senhor presidente, muito válido, eu lembro do seu requerimento, eu acho que diversos vereadores já brigou, como eu disse, aí é uma responsabilidade do executivo. Só que dentro da UPA, ela é um projeto federal e não é autorizado. Foi tentado colocar isso em prática, mas infelizmente o Ministério da Saúde não autoriza uma farmácia de distribuição de medicamento dentro da unidade de pronto atendimento.
Não sabia, obrigado pelo esclarecimento. Então vai ter que abrir um... Sei lá, pensar em uma forma para resolver. Mas eu acho que se pudesse abrir uma farmácia dentro da UPA, resolveria todo o problema. Saía dali o cidadão, receita, remédio e tal. Receita, remédio e tal. Sanaria qualquer tipo de discussão. Lógico, dos remédios de A a Z, né? Que são... Assim, mas é um pensamento. Bom requerimento. Vamos trabalhar o próximo. Próximo vereador.
Terminou, presidente.
Próximo vereador?
Terminou, presidente.
Havendo o número legal, damos início à ordem do dia.
Item 1º, requerimento 027-2020, da Edil Eliana Trautman Santiago. Ofício, senhor prefeito, a secretária municipal de saúde, que informe essa casa de leis, em especial a essa vereadora, as seguintes questões. Qual o número de profissionais disponível no município que realiza a aplicação de vacina nas UBSs? Como está sendo realizado o processo de agendamento e senhas dos munícipes que procuram a UBS para receber as vacinas? Em medida, quantas pessoas estão sendo atendidas por dia e dentro de qual horário que esses atendimentos acontecem? Em discussão única.
Requerimento em discussão.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Mineirinho.
Senhor presidente, quero parabenizar a vereadora por esse requerimento. A situação hoje das vacinas hoje no nosso município, ela está muito complexa. Eu não sei o que está acontecendo lá dentro da Secretaria Municipal de Saúde. Ou seja, descentralizaram a questão da vacina. Na própria Secretaria Municipal de Saúde, tinha-se um setor de vacina, fecharam. Tinha-se vacina no Oriental, no Das Flores, em outras UBS. Centralizaram na clínica materna infantil. E ressalto ainda, com senha. Se você chegar ali, um horário, pegar tipo 50 senhas, e ainda só no período da manhã. Então assim, eu não sei o que está acontecendo. Porque a vacina ela era descentralizada. Todas as unidades básicas de saúde tinha-se a sala de vacina para atender o munícipe. O vereador Gil, que é uma pessoa que está bastante na saúde, ele sabe, né, Gil? Todos os postinhos tinham sala de vacina. Na Secretaria Municipal de Saúde tinha-se o setor da vacina. E aí o Poder Executivo centralizou na clínica materna infantil. Hoje, metade dos postos de saúde está centralizado na clínica da materna infantil. Então eu gostaria, junto com a vereadora no grande expediente, que nós pudéssemos pedir um ofício à secretária e também fazer a recomendação a ela que ela pudesse voltar à sala de vacina nas unidades básicas de saúde para estar atendendo a comunidade, que as pessoas estão saindo de bairros distantes para vir na clínica materna infantil. Já estou te adiantando o teu requerimento, só tem na clínica materna infantil. Nós sabemos que dentro da Secretaria de Saúde tem uma pecinha lá, rapaz, mas ô praga difícil de liquidar. Nós sabemos que é ali que está a dificuldade da coisa. Já foi pedido um requerimento dos 10 vereadores aqui dentro para poder sanar o problema. Mas o trem está tão enraizado ali dentro que quem está pagando um preço alto é o povo, por causa de uma pessoa. Então que nós, parlamentares dessa casa, nós podemos cobrar novamente o Poder Executivo para que volte a vacina nos postos de saúde. Para que a população do Oriental, Parque São Pedro, procure o postinho do Oriental. O pessoal do Verão, procure o Verão. Aquela comunidade que está naquele território daquela unidade, que fica próximo para ela poder levar seus filhos ali. Principalmente em dias de chuva, que é uma dificuldade muito grande para levar o seu filho para vacinar. Imagine sair do outro lado da cidade para ir na clínica materna infantil. E ainda, às vezes, pode correr o risco de não conseguir vacinar, porque está fazendo uma distribuição de senha limitada. Então, parabéns pelo requerimento e que nós possamos reforçar esse requerimento. Cobrar que seja voltado à sala de vacina para todos os postos de saúde. Muito obrigado.
Requerimento, continue a discussão. Com a palavra, a vereadora Eliana.
Senhor presidente, novos colegas, comunidade aqui presente. Lembrando bem, porque acho que tem algumas pessoas que esqueceram por que nós estamos sentados aqui. Né? A gente representa a população. E é incrível o número de pessoas que vem reclamando de uma ação tão simples, que é falta de organização do município referente à vacina. Eu concordo quando o vereador Mineirinho falou que tem uma pecinha atrás desse problema todo que não funciona. Para mim, o nome dessa pecinha é Walter Volpato. Porque é incrível o negócio desse. Ele é o administrador-geral da cidade e cabe a ele verificar as coisas que não estão dando certo. Se funcionário não está dando recado de serviço, que troque. Agora, aqui já são diversas vezes a gente cobra a mesma coisa, mas não adianta. Primeiro que olha para a gente como oposição, mas esquece que a gente está representando um grupo de pessoas que votou na gente e que vem através da gente solicitar reivindicação para o município. Esse problema da vacina eu acho que é muito fácil de se organizar. Mas o que acontece também, vereador Mineirinho, é que tem muita gente que sai do local, atravessa a cidade toda para fazer a vacina, chega lá, não tem senha, a senha já foi entregue, volta sem vacinar. Então fica mais uma vez a solicitação que atenda esse pedido. E que a pecinha estragada, infelizmente, está difícil de trocar. Muito obrigada.
O requerimento ainda continua a discussão.
Peço a palavra.
Com a palavra, vereador Erasmo.
Eu gostaria também de me manifestar sobre esse assunto aí, porque está muito defasado, os funcionários da saúde, inclusive vacinadora, que tem que ter um treinamento. E agora o sistema de vacina ficou bem lento, porque tem que passar todos o cadastro do paciente no computador. O Ministério da Saúde está bem... Então, as meninas... Tem poucas meninas e o serviço aumentou. E aí eles põem para vacinar só na clínica da mulher. E aí eles não remanejam um funcionário de um outro lugar para ajudar. Aí fica só aquela pessoa. Aí a pessoa não consegue, porque se ela pegar um monte de 100, ela vai passar da meia-noite vacinando. Então está defasado isso aí mesmo. Eles tinham que remanejar um funcionário de outro posto, já que não tem vacina para ajudar o outro que está tendo, né? Mas aí a cabeça deles parece que não pensa direito, né?
O requerimento ainda continua em discussão. Em votação, está aprovado. Próximo item.
Item segundo. Requerimento 028/2020, da Edil Eliana, Fátima Santiago. Ofício do prefeito solicitando que envie esta Casa de Leis, em especial a essa vereadora, cópia da lista atualizada com os nomes das crianças que aguardam vagas em CMEIs no município. Em discussão única.
Requerimento em discussão.
Peço a palavra.
Com a palavra, vereadora André Luiz Celestino.
Senhor presidente, eu não poderia deixar de passar em branco essa situação dessa lista do CMEI. Primeiramente, eu queria falar categoricamente aqui para o secretário de Educação criar vergonha na cara dele e parar de faltar com a verdade, como ele está falando para as mães que não tem vaga em creche, porque o vereador Eliane, o Mineirinho, o Erasmo e o vereador Cito Polícia votamos contra a abertura da creche do Kaique. Então, que ele cria vergonha na cara dele, para de ser mentiroso e dissimulado. Eu falo aqui em plenária. E eu queria falar isso na cara dele. E eu vou ter a oportunidade de falar ainda. A creche do CMEI, quando foi se pregado que era para ter 300 crianças, hoje não está atendendo 150 crianças. Hoje não está atendendo 150 crianças dentro do Kaique. Não era para 300? Por que que essas crianças não estão dentro do Kaique? Na extensão do pedacinho do céu. Não está atendendo. Primeiro ponto. Segundo ponto. É a chuvarada que deu agora. Todas as salas da creche reformada, que gastaram mais de 800 mil reais naquela reforma, está alagando lá dentro. Não tem ponto de bebedouro para colocar bebedouro para as crianças. E aí as pessoas vão procurar os seus direitos na Secretaria de Educação. O danadão sai mentindo para a família, mandando procurar nós, vereadores. Viu, Erasmo? Viu, Eliane? Viu, Cido? Para procurar nós, que nós vamos arrumar a vaga. Porque nós não queríamos a abertura da creche. Mimado. Mimado. Esse joguinho político dele, velho, já não funciona mais. A verdade tem que ser dita. Nós não se amedrontamos perante a ameaça, se é bravo, se não é bravo, quer processar para processar. Só que faltar com a verdade, não. E a senhora sabe, vereadora, que isso foi dito. O senhor sabe, vereador, que isso foi dito. E você também sabe que foi dito. Então eu espero que não só mande a lista de espera, mas que cumpra-se o que foi falado. Não era 300 vagas? Não ia atender 300 crianças? Porque nós sabemos que tem famílias procurando os parlamentares para conseguir vaga. Tem parlamentares procurando diretora de escola para tentar encaixar criança naquela escola. Na Padre Anchieta, principalmente. Na Padre Anchieta, principalmente, tem vaga. Agora, espero e deixo a minha nota de repúdio ao secretário de Educação do município de Sarandi. Não falta com a verdade. O senhor é pago para desempenhar o seu papel e não ficar com falácias e mentira. E respeita o voto de cada parlamentar dessa casa. Se quatro parlamentares dessa casa não achou que não deveria ser inauguração e sim extensão, respeite. Nós não somos marionete, nem fantoche, de prefeito, muito menos de secretário, para fazer ego, para fazer aquilo que ele quer. E nós, parlamentares, não conseguimos vaga em creche. Só para deixar claro, viu, secretário? Nós, vereadores, não temos CMEI. Nós, vereadores, não temos escolinha para conseguir vaga. Isso é responsabilidade do senhor, que é secretário e é remunerado por isso. Muito obrigado.
O requerimento, continua a discussão, com a palavra a vereadora Eliana.
É, vereador Mineirinho, acontecem coisas aqui incríveis, né? Mas o que algumas pessoas falam a meu respeito, pouco me importa, porque a gente só leva em consideração que a gente tem respeito, né? Como algumas pessoas não fazem parte da minha vida, o que eles pensam e falam a meu respeito é desnecessário e não vem ao caso. Mas o que vem ao caso é o atendimento à população, esse sim. São inúmeras mães que estão procurando a gente, reclamando que estão na fila de espera já há um determinado tempo, enquanto outras, segundo ela, conseguem a vaga facilmente. Agora, alguma coisa que anda acontecendo nesses 2 anos, principalmente, eu concordo, deve ter alguma coisa errada. Ou estão conseguindo vaga de alguma forma ilícita, porque até hoje a lista que nós... existe um projeto de lei para a lista de espera das crianças ser publicada, quer dizer, fazer que todos possam ter acesso a essa lista, e até agora nada. Não sai essa lista. Não sei qual a dificuldade de colocar uma lista de espera disponível para a população. Então, essas denúncias que estão chegando, que existe pessoas conseguindo burlar a fila de espera, eu acho que é verdade, porque senão já teria publicado. Então, estamos mais uma vez pedindo para que publique essa lista. Assim, vai ter como justificar, né, vários ocorridos. São crianças de 7 meses que estão na fila, quando tem crianças de 6 meses entrando. Mas como? Só pode colocar o nome da criança na fila depois que a criança nasce. Então, como que é esse critério? Qual é o critério de escolha? Por que essa lista não está sendo divulgada? Então, o requerimento hoje é pedindo mais uma vez que divulgue essa lista para a gente evitar mal entendido igual está tendo. Muito obrigada.
Requerimento, ainda continua a discussão. Peço a palavra. Eu acho fundamental isso. Nós nos reunimos, os 10 vereadores foram convidados para estar com a promotora lá. Acho que houve a presença de todos, salvo me engano. Acho que o vereador Erasmo não participou desse dia, mas todos foram convidados. E não foi 300 vagas que nós conversamos lá. Foi que nós tivemos com o Ministério Público, disse que ia, junto com o CMEI, com a diretora, que ia começar a funcionar de forma, numa porcentagem menor. Não seria a capacidade total daquele CMEI. Eu estive lá, eu ouvi isso. Que há que se criar. Lógico, tem que atender? Tem que atender. Sou favoravelmente certo. E eu acho que seria até interessante, quero fazer até parte do requerimento dessa vereadora CD, que essa lista tem que atualizar. Tem que acabar com essa vergonha na cara, vir nego ficar aqui pedindo vaga. Tá lá, tá, o que tem é o que tem. É o que tem para hoje. Pega um índice. Então, eu vejo assim, deveria estar fazendo recadastramento, fazendo não sei o quê. Tudo bem, tem que fazer isso. Mas eu quero corrigir aqui o que é justo e verdadeiro. Nós não fizemos, não foi conversado dessa forma. E me desculpe, eu fiquei até o Ministério Público sair. Só se houve outra reunião após a minha saída de lá. Então, a hora que nós tivemos lá, não tem condições de atender? A diretora que está lá do lado da extensão não tem? Eu vejo o seguinte... Eu acho que nós tínhamos que desafiar, eu queria ter a capacidade. Porque não faz uma denominação do outro nome, faz qualquer nome. E faz aquilo funcionar e vamos cobrar. Se a desculpa sempre foi isso, que não dá para fazer extensão, porque lá justificou a diretora, que não tem capacidade, tem isso, tem isso. Não precisa contratar. É meu pensamento. Faça isso. E tem que cobrar firme o secretário e o prefeito que ele se posicione. É o pensamento que eles têm para que faça essa questão. E eu vejo que é uma questão muito contínua. Por quê? A criança que está perdendo. É criança, gente. É só desculpa, desculpa, e nada vai resolvendo. Bate de um lado, outro desvia. Bate de um lado. E o cidadão, que é o que necessita realmente, não está tendo a vaga necessária. Mas eu quero repetir aqui, queria perguntar para os vereadores, será que eu escutei mal? Que ia atender uma porcentagem menor que ia se iniciar.
Questão de
eu
ordem.
Não tenho esse número. O que nós foram lá, vereadora, não foi falado em 300 vagas. Ou eu estou mentindo? Senhor, eu não sei quantas vagas, mas o que foi falado? Isso não foi falado esse número.
Foi quando o projeto estava na
então,
casa.
Então, assim, o que é justo. Tem que ser cobrado, tem que ser cobrado, tem que ser exato. Eu não sabia disso. O que nós fizemos foi dessa forma. Tá ok? Esse é meu pensamento. Requerimento continua em discussão. Em votação. Está aprovado.
Item terceiro. Requerimento 029-2020 do Edil Gilberto Messias de Pinas. Ofício, senhor prefeito, solicitando que informe essa casa de lei se há previsão de colocação de aparelhos de ar-condicionado nos CMEIs e escolas municipais. Em discussão única.
Requerimento em discussão. Em votação. Está aprovado.
Item 4, requerimento 030-2020 do Edil Gilberto Messias de Pinas. Ofício, senhor prefeito, que solicitando que informe essa casa de leis previsão de instalação de arquibancadas com iluminação e bebedouros de água no campo de futebol na rua José Galindo Garcia, do Jardim Verão, próximo aos UBS das Flores. Em discussão única.
Requerimento em discussão. Em votação. Está aprovado. Próximo item.
Item 5º, requerimento 031-2020 do Edil Aparecido Antônio Cido Polícia. Ofício, senhor prefeito, solicitando que informe essa casa de leis para fim de esclarecimento público, que seja enviado a esse vereador laudos com análise da água tratada para o consumo humano de todos os bairros do município, principalmente dos bairros Loteamento, Eco Vale, Jardim França e Vale Azul Distrito, onde os moradores desses bairros relatam que a água que chega em suas casas estão com cheiro e coloração fora do normal. Em discussão única.
Requerimento em discussão. Peço a palavra. Isso aqui ficou muito bom fazer esse pedido aqui, viu, Cido? Muito bom fazer esse pedido ali para aquela comunidade. E graças a Deus, depois de tantas brigas, inúmeras denúncias, o esgoto lá foi ligado. Já está em funcionamento correto e está o destino final está na rede da Sanepar. Está sendo jogado do Jardim Eco Valley. E agora, esperamos que a justiça ache os verdadeiros responsabilizados quem fez isso. Requerimento continua em discussão. Em votação. Está aprovado. Próximo item.
Item 6º, requerimento 032-2020 do Edil André Luiz Celestino Jardim Mineirinho. Ofício, senhor prefeito, solicitando que informe as casas de leis como está o andamento do processo para a realização de pavimentação asfáltica no Jardim Vera Cruz, sendo um bairro tão antigo onde os moradores sofrem com as ruas todas emburacadas, principalmente dias de chuva. Em discussão única.
Requerimento em discussão. Em votação. Está aprovado. Próximo item.
Item 7º, requerimento 033-2020 do Edil Silas Souza Moraes. Ofício, senhor prefeito, solicitando que informe essa casa de leis se há previsão para a colocação em prática da Lei Municipal 2.353-2017, de 4 de setembro de 2017, a qual dispõe sobre a instituição do prêmio Aluno Nota 10 na Rede Pública Municipal de Ensino em Sarandi, em discussão única.
Requerimento em discussão. Em votação. Está aprovado. Próximo item.
Item 8º, requerimento 034-2020, do Edil José Aparecido da Silva Nito, ofício ao prefeito, solicitando que informe essa Casa de Leis para fim de esclarecimento público se há previsão de fazer reparo na rede de esgoto situada no Jardim Nova Independência, entre as ruas 19 e 27, em especial na rua 23, onde os moradores têm relatado mau cheiro em razão dos frequentes entupimentos da rede. Solicita de máxima urgência. Em discussão única.
Requerimento em discussão. Em votação. Está aprovado. Próximo item.
Terminou, senhor presidente, a pauta do dia.
Solicito que o primeiro secretário faça chamada dos vereadores inscritos para usarem a palavra no grande expediente.
Vereador André Luiz Celestino Jardim.
Com a palavra, vereador André Luiz Celestino.
Senhor presidente, vou ser bem breve na minha fala. Gostaria que enviasse um ofício parabenizando a secretária municipal de saúde, a Cida da Betel, que depois de diversas cobranças, através das redes sociais, até mesmo pessoalmente, devido ao superlotamento que está acontecendo, o grande número de atendimento que está acontecendo na UPA, abriram-se uma unidade básica de saúde do outro lado. Nós pedimos que seria o centro de especialidade, mas abriram a UBS do Jardim Aurora para estender esse atendimento de porta aberta para pacientes com sintomas, sinais e sintomas de dengue. Então, parabéns a ela pela iniciativa e espero que esse atendimento possa não só ter as 21 horas, mas também como possa ficar 24 horas. Para humanizar esse atendimento, porque até as 9 horas da noite vai ajudar? Vai, mas não vai solucionar o problema. Porque 9 horas, se tiver paciente hidratado, vai ter que fechar o posto, vai ter que transferir esses pacientes tudo para a UPA. E 9 horas da noite é horário de pico, é horário que as pessoas estão procurando a unidade. Então, assim, gostaria que enviasse um ofício a ela, parabenizando pela iniciativa. Nós cobramos isso por diversos dias atrás para que esse serviço estivesse sendo realizado. Mas questão de ego, não sei. Ah, foi o Mineirinho que estava cobrando, falando, não vamos fazer, não? Né? Mas chegou um ponto que resolveram fazer. E que esse atendimento possa ser estendido num período de 24 horas para dar esse atendimento humanizado, principalmente nesse período de epidemia de dengue. Né? É mais 70 dias só, estende-se a unidade 24 horas por 70 dias, que tenho certeza que vai dar um atendimento de qualidade e mais humanizado ao cidadão. Muito obrigado.
Próximo vereador.
O vereador Aparecido Antônio Cido Polícia.
Com a palavra, vereador Cido Polícia.
Senhor presidente, nobres edis, senhoras, senhores, você que nos acompanha na internet, boa tarde. Senhor presidente, vai chegando próxima política, ano eleitoral, né? Tal de pessoas denegrir a imagem do outro, levar até para o lado pessoal e não o lado político. A gente cobra a questão política, mas não para o lado pessoal, difamar as pessoas, né? Mas tem também na administração, não sei se a falta de competência, e fica culpando, como já foi dito aqui, os vereadores da oposição por algumas situações. Eu fui procurado por um morador da Avenida Maringá, onde tem uma construção, está construindo, tem um cano d'água que está exposto na flor da terra e tem que cortar a árvore. Foram falar para ele, não é o secretário de meio ambiente. Funcionários, CC, foram falar para ele que essa árvore não é cortada, que não estão cortando as árvores, porque os vereadores da oposição não deixam. Veja bem o poder que tem os vereadores da oposição. A gente pede para fazer o serviço e não faz. E quando eles não fazem, o morador pede, que é falta de competência, alega que é o vereador da oposição que não está deixando. Como teve também, a água também, estourou o cano, foram lavar a rua, virou aquela lama, vieram pedir, também falaram que não podia lavar porque os vereadores da oposição não deixam, porque está usando água potável. Olha bem a situação que está no município. Não faz os trabalhos e culpa a oposição, como sempre. Né? Teve o velório também de uma jovem senhora aí, falo jovem senhora, que é uma senhora nova, né? Que morreu com dengue, e um vereador chegou lá e falou que o prefeito não está trabalhando porque a oposição está brigando com ele e não deixa ele trabalhar. Veja bem, A oposição agora é culpada de tudo o que acontece. Está morrendo, pessoas com dengue, tá aí. Falta de médico, a culpa é do vereador da oposição. Não corta a árvore, culpa do vereador da oposição. Tudo é os vereadores da oposição. Como aconteceu isso também. Eu fui procurado também por uma servidora, uma avó, que teve a neta dela, que foi pedir a vaga da creche, fez o pedido lá, fez a inscrição, sumiram com o pedido dela, ela foi lá brigar, não acharam. E aí, ela foi no Ministério Público determinou que ela voltasse lá para pegar, e foi o secretário, disse que nem que o Ministério Público pedisse, ele não ia dar a vaga. E que a culpa também, que era para ela procurar o vereador Mineirinho, o vereador Cido Polícia, Eliane, o Erasmo, porque foi votado lá na a creche ali do Caíque, disse que era para 300 vagas, e esses quatro vereadores da oposição votaram para 130 vagas, que era para essa avó procurar esses vereadores da oposição para dar a vaga para ela. Veja bem o poder que nós estamos tendo, né? É um absurdo isso, quando não se faz as coisas, falta de competência e querer jogar em alguém. E esse ano não vai ser diferente, né? Ano político, próximas eleições, a culpa vai ser dos vereadores da oposição. Mas nós já estamos acostumados, a população já sabe de quem é a culpa, que não são desses vereadores. Senhor presidente, eu peço que você mesmo envie ofício de condolência à família do pastor José Ricardo Pereira, pelo falecimento do seu sogro, o seu Osmar Galdino, que faleceu no final de semana, que estava com câncer, faleceu. É um senhor pioneiro da cidade de Sarandi, ele é funcionário, servidor público aposentado da Prefeitura de Maringá, que veio a falecer, e é sogro do nosso amigo José, padrasto do nosso amigo José Ricardo Pereira. Então, que envie um ofício de condolência à família enlutada.
Próximo vereador.
O vereador Gilberto Messias de Pinas.
Próximo vereador.
Vereador Anildo Zanquim.
Não vou falar, não. Próximo vereador.
Terminou, presidente.
Agradeço a presença de todos que nos acompanham pela sessão, nossa equipe da transmissão, Daniel, Renan, ao nosso segurança, Vitor, e a todo o gabinete, a todos os presentes. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.